Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Pastor, eu não sei se isso acontece contigo sempre. 2 anos e 4 meses nesse púlpito. Subo de novo e parece que é a primeira vez. E aí daquele friozinho na barriga, né? Daquela coisinha... Aquela coisa de seminarista, né? Quando tem que pregar a primeira vez. E o meu professor, eu tive um professor de eclesiologia, e ele, para tirar esse medo, quando tinha que pregar, aí ele, de propósito, reunia a turma, botava uma câmera dessa na frente da gente, e assim, agora você vai pregar um sermão e vai ser filmado. Pronto, matou o seminarista. Aí era dor de barriga, era dor de cabeça, era frio, enfim. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, eu vou ler apenas um texto, apenas um versículo, muito precioso, importante de várias formas. No seu contexto, dentro da teologia, no seu significado e no que ele está aqui representando. Mas eu quero tirar apenas uma palavra, uma expressão desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 37. E diz assim o texto, todos achamos? Podemos ler? E diz assim o texto da palavra do Senhor: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por termos a tua palavra em nossas mãos, palavra deixada para nós, escrita por mão de homens usados e inspirados pelo Santo Espírito do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, verdadeira, inspirada, única, a qual não pode ser mudada, a qual não cabe mais colocar um pingo, como também não tirar. E te agradecemos pela leitura desse texto. Um texto que sempre nos fala ao coração de várias formas, nos traz tanta informação, como também uma mensagem tão preciosa e importante para nós. Te agradeço por ela. Te agradeço pela tua palavra em nossas mãos. Mas, como diz o salmista, por essa palavra que se firma em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. E o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos aqui essa noite precisam de um milagre? Levante a sua mão. Todos nós precisamos de um milagre. Mas de que milagre você precisa? E de que milagre nós estamos falando? A palavra nos diz que toda a multidão jubilosamente louvava a Deus. Pelo quê? Vocês se lembram? Por todos os milagres que tinham visto. Quantas vezes nós podemos cantar jubilosamente por milagres que vemos, por milagres que experimentamos, por milagres que a gente vê, que a gente testemunha e dos quais nós somos alvos. Você tem cantado sobre os seus milagres? Quantas vezes essa semana você pôde, até sozinho, no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, cantar milagres de forma jubilosa. Todos conhecem aquela canção, é da Fernanda Brum, não? Aline Barros, eu sei que está na ponta da sua língua. E como é que ela começa?
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando ser.
Você pode cantar? Pode cantar. Nós estamos adorando o Senhor.
Sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. O mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre.
Você pode cantar?
Remove a minha pedra. Chama pelo nome.
Esse é o Deus que muda.
Minha história
ressuscita.
Transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora.
Ressuscita-me. Talvez você tenha vindo aqui para muita coisa, mas é óbvio que todas as vezes que nós estamos diante do Senhor, há um milagre para ser feito. Sempre há um milagre para acontecer. E milagres acontecem. E eu não quero aqui falar de milagres como ações a qual você espera para resolver uma solução ou para te dar bênção. Mas com certeza todos nós precisamos de um milagre. E eu queria que essa noite você ficasse tranquilo, porque vai acontecer um milagre. Vai acontecer um milagre. Amém? Porque Deus sempre tem milagres. Deus sempre faz milagres na vida. Primeiro, de quem confia nele. Porque todos nós, a cada dia, somos desafiados a confiar no Senhor. Você tem passado por momentos, por situações, que você pensa e que você fica refletindo sobre se realmente Deus faz milagres. Sim ou não? Você fica pensando. E a dúvida de alguns, ao ouvir essa expressão que Deus sempre terá um milagre na vida daqueles que confiam nele, você pode estar dizendo e pensando assim: pastor, não é assim. Deus não tem sempre um milagre. Mas eu quero dizer para você, sim, você pode estar pensando que não é sempre. Não é sempre, porque nem sempre um milagre acontece como você deseja que ele aconteça. Essa é a questão. Esse é o desafio daqueles que precisam de um milagre, daqueles que querem um milagre. Mas a verdade é que Deus sempre terá um milagre na vida de todo aquele que confia nele. Talvez pareça redundante eu perguntar para você: você confia no Senhor? Quantos confiam de fato no Senhor? Não para querer o milagre, porque dependendo do milagre que você queira, é óbvio que você deseja que ele aconteça. Mas você está pronto, você confia o suficiente para esperar o milagre que Deus quer fazer? Porque uma coisa é o milagre que você quer, e outra coisa é o milagre que Deus quer fazer. São duas coisas bem diferentes. Deus sabe que você precisa de um milagre. E Deus tem um milagre que talvez você nem saiba que você precisa dele. Milagre é uma coisa que quando nós falamos dele, soa como mercadoria. Milagre, de fato, virou mercadoria no mundo religioso. Porque quando nós falamos de milagre, parece que nós só estamos falando de coisas boas. Quando nós falamos de milagre, parece que nós estamos falando de coisas que parece que vão aumentar o nosso status social. Quando nós falamos ou ouvimos de milagre, ou quando se fala de milagre em muitos lugares, é aquele milagre que traz o resultado positivo para o meu aspecto material, aquele que sana as minhas necessidades, aquele que sempre está trazendo as coisas boas. Por isso, então, milagre hoje se tornou uma coisa que virou mercadoria no mundo religioso. A palavra milagre, muitas vezes, ela se torna um jargão. E como bem disse hoje o pastor pela manhã, no tempo que nós estamos vivendo, aonde vem aquelas mensagens para te dar um ânimo, uma mensagem que vem suavizar ou acariciar o seu ego, dizendo até que você merece. O que nos falta é exatamente saber que milagre e como Deus vai fazer esse milagre na nossa vida. E o que não falta hoje são grupos religiosos para lhe oferecer milagres, para lhe dar milagres, lhe vender milagres, todo tipo de milagre, com dia, com jeito, com cor, com hora, com lugar para acontecer. Esses são os milagres que temos ouvido constantemente. Ouvimos falar de milagre como se o homem fosse e tivesse capacidade de marcar hora e lugar para que os milagres acontecessem. Muita gente ainda continua marcando dia e hora para que milagres aconteçam. E muitos são os corações que saem de muitos lugares em muitas horas decepcionados com Deus, porque ouviram falar de um milagre que ia acontecer, de um milagre que foi prometido. Mas não é desse milagre que eu quero falar, e nem são esses os milagres que a palavra do Senhor ensina. A palavra viva e eficaz. E eu também não vou falar daquele milagre que vem muitas vezes como resposta das suas ações, do seu esforço, do seu jeito, onde você parece, ou muitas vezes se esforça para merecer, ou achando que o milagre precisa ser a recompensa do seu esforço, do seu talento. Porque nós nunca vamos receber milagres porque somos merecedores. Nunca. Porque a Bíblia nos diz que nós não somos merecedores. Porque a Bíblia nos diz que há uma coisa que nós merecemos: a morte. A palavra do Senhor nos diz que há milagres que Ele dá por livre e espontânea vontade, que Ele faz quando Ele quer e como Ele quer, mas o que nós merecemos é a morte. Porque o apóstolo Paulo diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça, e portanto há uma coisa que merecemos: a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí vem um milagre. Mas há um milagre, um único milagre que quebra toda essa condição e toda essa situação a qual merecemos e muda, que é a graça. Todos pecaram e por isso estão destituídos da graça do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, o milagre de Deus é a vida. Isso se chama graça. Isso se chama graça. Todos nós somos pecadores e merecemos nada mais, nada menos que a morte. Mas eu não tenho dúvidas E Deus também não tem dúvidas de que você precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre. Não cantamos essa canção por cantar. Cantamos essa canção expressando uma necessidade, ou às vezes mantendo essa necessidade em secreto. Eu e você precisamos de um milagre. Precisamos de um milagre, e você precisa de um milagre quando você olha para a sua família. Você precisa de um milagre quando você olha para você mesmo. Você precisa de um milagre quando você olha para dentro do seu coração. Você precisa de um milagre quando você chega no seu trabalho. Você precisa de um milagre quando você precisa se relacionar com as pessoas. E como estão as coisas? Quando você tem esse olhar para você, esse olhar para a sua família, esse olhar para o seu coração, esse olhar para as áreas da sua vida, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional. Você já parou para olhar para esses espaços dentro da sua vida? E aí você vai perceber quais os tipos reais de milagre que você precisa. Quais os milagres que Deus quer fazer? Milagres acontecem. Mas existe um problema conosco. É que às vezes Deus está realizando muitos milagres e nós não percebemos. Não percebemos porque não são milagres que de fato nós não sabemos que precisamos. São milagres que vão mexendo, que vão tratando de áreas que muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas que não percebemos. Estamos muitas vezes esperando alguns tipos de milagres. E Deus está fazendo outra. Porque Deus tem o seu jeito de fazer milagre. Nós não podemos ensinar a Deus a fazer os nossos milagres. Nós não podemos dizer a Deus que milagres nós precisamos. Quando nós cantamos essa canção, dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. E eu perguntei: você sabe de que milagre você precisa realmente? Você sabe qual é o milagre que realmente é necessário ser realizado na sua vida? Deus tem muitos milagres, porque somos muitos a terem que receber os milagres. E eu queria ser aqui muito simples e muito didático. E eu queria que você soubesse, saísse daqui dessa noite sabendo que Deus tem muitos tipos de milagre, mas existem três tipos básicos de milagre que o Senhor faz. E é óbvio que eles não são necessariamente na ordem que eu vou colocar aqui, porque quem sou eu para colocar ordem nas formas de milagre do Senhor? Ele pode inverter a forma como Ele vai fazer o milagre, o tipo de milagre que Ele vai fazer, e não é necessariamente nessa ordem que eu estou citando. Mas três formas de milagres. A primeira forma de milagre que Deus tem é a forma sobrenatural. E talvez você precise desse milagre. De um milagre sobrenatural. Parece redundância, né? Todo milagre, ele parece ser sobrenatural. Mas, se é um milagre, parece que ele é sobrenatural. Mas, para você lembrar, para você relembrar ou entender o que é sobrenatural, o milagre sobrenatural é quando Deus age, e Ele age, se colocando acima de todas as leis naturais que você possa imaginar. O milagre sobrenatural é quando Deus coloca a sua mão sobre aquilo que Ele tem que mudar o curso, totalmente, o curso de coisas que você jamais imaginaria que poderiam ser mudadas. Deus vem com a sua mão e Ele muda. É quando muitas vezes nós falamos sobre o extraordinário de Deus. Eu não sei se essa noite a sua necessidade é de um milagre sobrenatural, aonde Deus precisa agir contrariando as leis naturais das coisas. O tempo, situações aonde estão seguindo num curso que parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que ninguém vai consertar. E a sua agonia é tão grande que você pensa que nem Deus vai resolver. Mas aí Deus vem de uma forma sobrenatural e põe a sua mão. A Bíblia está cheia desses milagres sobrenaturais. E se está aqui, eu creio que eles podem acontecer. Um milagre que você jamais pensaria em acontecer. Milagres que os povos, que o povo, que os discípulos aqui cantaram, glorificaram o nome do Senhor, como diz o texto de Lucas. Quando esse povo cantou, quando esse povo glorificou o nome do Senhor, lembrando de muitos milagres sobrenaturais. Milagres, por exemplo, quando Jesus olhou para aquele paralítico e disse: levante e ande. Queridos, você já imaginou cada um de nós aqui num culto, pastor? Podendo, como povo de Deus, cantarmos jubilosamente por esse tipo de milagre. Um milagre aonde nós vamos ver o Espírito Santo de Deus agir e mandar um aleijado se levantar. Um milagre sobrenatural que esse povo cantou, lembrando de quando Deus disse: Lázaro, sai para fora. Quantas igrejas, quantos de nós não queremos cantar jubilosamente ao Senhor sobre esses milagres? Talvez você precise de um milagre sobrenatural. Talvez você precise que a mão de Deus pouse de uma forma extraordinária, mudando o curso natural das coisas. E Deus não precisa de lugar especial, Deus não precisa de um tempo especial, de uma hora especial, Deus não tem uma igreja especial, mas Deus tem você, que precisa de um milagre sobrenatural. E talvez essa noite Ele faça esse milagre. Quase sempre esse tipo de milagre é um milagre que muitas pessoas buscam. Porque quantas pessoas não gostariam de ver o seu filho, talvez, paralítico, se levantar, tetraplégico? Quantas vezes, quantas pessoas não queriam ter mais um pouco aqueles que Jesus já chamou ou está chamando? Quantos não queriam ter a alegria de Marta e sua irmã vendo o seu irmão chegar em casa novamente e dizer: olha, eu vou ficar mais um pouquinho? Fala sério, não dá ou não dá vontade? Quantos não queriam? Mas isso é um milagre extraordinário. É Deus que escolhe a hora, é Deus que escolhe o tempo. Está sob o controle de Deus. questões que já saíram do processo natural da sua vida. Talvez aqui você esteja passando por esse momento que já saiu do curso natural das coisas e você precisa que Deus haja de uma forma sobrenatural. Eu queria dizer para você que nós servimos a esse Deus, o Deus que faz milagres sobrenatural. E nós precisamos nos preparar para, como esse povo, cantar jubilosamente pelos milagres sobrenaturais que o Senhor ainda vai fazer na sua vida, na vida dessa igreja. Amém? Você crê nisso? Deus sabe. E Ele vai entrar com a providência sobrenatural na sua vida. Talvez não seja agora, nesses minutos, mas pode ser daqui a algumas horas. Pode ser amanhã. Espere. Porque Deus ainda age de forma sobrenatural. A segunda forma de milagre do Senhor, desse Deus Todo-Poderoso, é a de forma natural. E em contraste com o sobrenatural, é aquele que Deus age com muita simplicidade. Tanta simplicidade que você não percebe. Tanta simplicidade que você nem sente. E até reclama que não aconteceu. Parece engraçado isso. É um milagre aonde Deus não contraria nenhum curso normal da natureza, nem do tempo, nem das circunstâncias. Mas no meio da sua dificuldade, no meio de todo o seu momento difícil, Deus está agindo. Mas você não nota, mas Ele está agindo. Sem mudar o curso de nada. Como assim, pastor? Porque Deus vai agindo naturalmente, com jeito, com cuidado, com mansidão, fazendo milagre. Nem toda a ação de Deus contraria tanta coisa. Quase sempre este é o milagre que Deus está operando na nossa vida. Mas nós muitas vezes estamos tão agoniados, estamos tão desejosos de tantas outras coisas, que nós não sentimos, não percebemos que Deus está fazendo, que Deus está agindo. E nós então pensamos que está demorando as coisas, nós não notamos, e nós nem agradecemos, porque você pensa que nada mudou, você pensa que Deus não fez, e aí então você não agradece. Você apenas acha que está demorando, você não percebe. Alguns ainda dizem no final do dia: caramba, tomara que aconteça alguma coisa para mudar a minha situação. Mas Deus está fazendo um milagre de forma natural. E às vezes é difícil a gente entender isso. É difícil a gente perceber isso. Porque para esse tipo de milagre, Deus tem um amigo, ou melhor ainda, Deus tem um forte aliado para os milagres naturais: o tempo. O tempo. Deus age através do tempo. E aliás, se você não ouviu ainda, você vai ouvir algumas vezes o nosso pastor dizer isso. O tempo vai trazer muitas respostas. E Deus usa o tempo. O tempo é aliado de Deus para fazer muitas coisas de forma natural. E uma das grandes virtudes do povo de Deus, ou deveria ser uma das grandes virtudes minha e sua como cristão, para desfrutar dos milagres naturais de Deus, é justamente a paciência. E quero dizer a você que a paciência, ela é uma virtude, sim, do crente, até porque você vai precisar dela para morar na eternidade. Porque João, quando escreve Apocalipse, ele destaca isso. Quando ele diz, lá em Apocalipse 14, aqui está a paciência, a perseverança dos santos, que seguiram e obedeceram. Porque muitas vezes, quando nós não vemos os milagres chegar, muitas vezes, quando nós não sentimos ou achamos que não está acontecendo, nós temos dificuldade em perseverar. Começamos a ler e a reler e começamos a procurar aquilo que parece que vai suavizar a nossa dor, nós começamos a tentar achar uma resposta para justamente para que a gente possa perseverar. Mas essa é a nossa grande virtude: paciência. E é óbvio que ter paciência na dor não é para qualquer um. É para aqueles que genuinamente conhecem a Deus. É para aqueles que genuinamente, de fato, usufruem do maior milagre que você pode imaginar. É ter a presença de Deus. Você pode olhar e pensar que nada está acontecendo, mas tenha paciência, porque é ela que vai te ajudar a ver, a saber e a experimentar que Deus está fazendo um milagre, que Deus está agindo. Tenha paciência, porque Deus sempre está agindo. E a nossa impaciência, o nosso incômodo, a nossa insatisfação, a nossa pressa, turba a nossa visão espiritual, turba a nossa concepção de amor, de esperança. Tenha paciência. Continue esperando, só continue esperando, continue confiando, porque existem os milagres naturais, há os personagens que experimentaram os milagres naturais do Senhor na turbulência da sua vida de forma muito paciente, e Deus não mudou o curso, Deus não fez nada extraordinário. Por exemplo, se você olhar para a vida de José, José passou por momentos de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Houve alguma intervenção extraordinária de Deus? Deus agiu de forma natural. Você sabe por que eu vejo a forma natural? Porque José, ele chega, ele sai do poço, amém, Deus age, e ele vai para a casa de Potifar, está bem, daqui a pouco há uma situação desastrosa, aonde ele passa pelo constrangimento, do assédio, e aí então ele foge, nessa fuga e nesse processo ele acaba numa prisão. E ele vai experimentando todo tipo de dor, de constrangimento, de pressão. E Deus vai deixando. E qual é o milagre? O milagre é a paciência de José. Talvez você esteja olhando para a vida de Jó. Quando falamos de paciência. Mas olhe para a paciência desse jovem chamado José, que tem que seguir de forma natural e experimentar de forma natural os milagres do Senhor. Agindo na escassez, agindo na abundância, agindo na pressão, agindo na liberdade. Como ficaria a sua cabeça? Como ficaria o seu coração nessas subidas e descidas? Na sua paciência sendo testada? Milagres acontecem. Talvez você esteja esperando a mudança dos três R's. Porque quando nós pensamos em milagres, quando o nosso coração está aflito, quando as nossas emoções estão perturbadas, nós queremos um milagre, que eu chamo o milagre dos três R's: rápido, repentino e reluzente. Eu quero um milagre que tem que ser rápido. É uma coisa que acontece full, imediatamente. Precisa ser algo extraordinário ao mesmo tempo, para que não reste dúvida de que é um milagre. Eu queria dizer para você que Deus não faz esse tipo de milagre. Ele não faz o milagre três R's. Ele faz o milagre de forma natural, aonde você precisa esperar, aonde você precisa seguir. Porque Deus age dessa forma também, naturalmente. E você apenas continue tendo paciência, continue tendo confiança, continue ao lado de Deus. Continue confiando, assim você pode experimentar o terceiro milagre de Deus. E o terceiro milagre que Deus faz é o milagre da força. Esse é um milagre extraordinário. Porque, querido, enquanto eu e você esperamos, Deus opera milagres, milagre de resistência, ou o milagre da resistência. Esse é um milagre ao qual Deus constantemente trabalha em nós. Esse é um milagre que Deus constantemente está fazendo na sua igreja. Porque enquanto você espera, Deus vai lhe dando força. Enquanto você aguarda, Deus vai lhe dando força. Enquanto você está angustiado, enquanto você está nervoso, impaciente, e sabe-se mais o que se passa no seu coração, no seu corpo, Deus está lhe dando força. Deus está fazendo um milagre da força no seu coração, na sua mente, na sua alma. Escute bem, o milagre da força. Deus lhe dá força. Você quer alguém que experimentou esse milagre? O apóstolo Paulo. Dentre muitos, Paulo talvez deixe isso mais claro nas suas cartas. Paulo talvez tenha escrevido de uma forma mais clara e tratando de tudo, para que eu e você soubéssemos que há esse milagre, o milagre da força. Aonde Paulo vai nos ensinar que não veio tentação sobre nós, senão humana, mas fiel é Deus, que Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar, mas quando for tentado, Ele vai providenciar o escape, para que você possa... O quê? Ter força. Pastor, na minha Bíblia está suportar. Mas você só suporta porque você tem força. Paulo nos ensina, através da sua vida e de todo o processo que ele teve que seguir na sua vida cristã, que esse é um dos milagres mais preciosos que nós precisamos experimentar todos os dias na nossa vida, o milagre da força. Força quando chega a enfermidade. Força quando chega o luto. Força quando chega a demissão do trabalho. Força quando some a esperança do seu coração. Força quando você ouve os nãos da vida. Adolescente quando ouve o não dos pais, dos namorados. Força quando nós sabemos ou não sabemos para onde ir, o que mais fazer ou como fazer. De todos os milagres que pensamos precisar, nós precisamos do milagre da força. Da força para nos apegar mais a Deus, da força para nos libertar do pecado, da força para prosseguir, em seguir, em caminhar atrás de Jesus. E como bem diz Paulo em Filipenses 4, 13, quando ele diz: posso todas as coisas em quem? Naquele que... Pode dizer bem alto. Naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Posso naquele que me fortalece. Uma outra tradução ou uma outra forma de traduzir é: posso todas as coisas naquele que me permite suportar. Porque nesse texto Paulo nos ensina que a vida tem altos e baixos, que a vida tem muitos momentos que são íngremes, como também muitos momentos que nos levam lá para baixo. E que se eu não estiver experimentando o milagre da força, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei aonde vou parar. E como Paulo, e é óbvio, eu não quero dizer aqui nas proporções, não, você não vai passar por muitas das coisas que Paulo passou, da forma como ele passou, mas também você vai experimentar, todos nós vamos passar por momentos difíceis, na sua vida secular, na sua vida cristã, e é óbvio que elas não estão desvinculadas, elas não estão separadas. Porque você é um cristão, enquanto médico, enquanto advogado, enquanto mestre de obra, enquanto cozinheiro, não importa. Mas todos nós vamos passar por essas vielas. Uma hora vai haver abundância, uma hora vai haver escassez. Uma hora vai haver luz e uma hora vai haver trevas. E se você não experimentar e você não pedir o milagre da força, vai ser difícil. E Paulo relata que ele passou por muitas coisas, pelas quais talvez você já tenha passado ou esteja passando. Momentos de abundância, de necessidade, de fartura ou de fome. E você sabe por que Paulo nos ensina? E você sabe por que Paulo diz que ele pode, e ele pôde passar por todas essas coisas? Justamente por causa disso. Porque Deus fez o milagre da força. Deus foi caminhando com Paulo, e Deus fez o milagre da força. Deus o fortaleceu. E essa noite, querido, se existe um milagre ao qual você precisa clamar pelo Senhor, do Senhor, é o milagre da força. Para que você possa sair daqui e chegar em casa e amanhã no seu trabalho, entendendo que você pode sim suportar todas as coisas. Mas não é simplesmente porque você é capaz, mas é porque há o milagre da força feito em você. O milagre da força realizado em você. E pode ser no momento que você esteja passando de vitória, pode ser no momento de derrota, até porque é muito comum e é muito fácil confiarmos em Deus, quando estamos vivendo a abundância. Quando está tudo bem. Mas nem sempre a abundância, a prosperidade vai lhe dar condições de saber se você de fato tem a força que você precisa e se você desfruta do milagre da força. E no milagre natural, Deus vai aperfeiçoando a força, o milagre da força em você. E para continuar, para suportar a pressão, a escassez, os momentos, as pessoas, nós precisamos desse milagre. Talvez hoje, você que está aqui, você que está em casa, talvez você esteja sem força para suportar alguns momentos na sua vida. E não é difícil isso acontecer. Eu tenho certeza disso. Mas nós precisamos desse milagre. Termos força para aprender a confiar no Senhor em qualquer momento. No momento de abundância, como no momento de escassez. Porque força, ter força, não é simplesmente a força física. Não é a força mecânica do seu corpo. Mas ter força é ter fé. O milagre da força que Deus faz em nós é o milagre de aperfeiçoar a fé em nós. É o milagre de Deus começar a ter, de fato, o controle da sua vida nas mãos dele. E de forma muito natural, usando as circunstâncias, Deus vai querer fazer esse milagre na sua vida. Até que, de fato, você tem a força o suficiente para suportar todas as coisas, porque a sua fé foi aperfeiçoada nele. O mesmo Paulo, que aprendeu a ter força, e ele aprendeu a ter força das formas dolorosas, como você talvez esteja passando. Foi esse Paulo que pediu a Deus para que o aliviasse. E Deus disse não. O não de Deus também é milagre, amém? Ninguém disse amém. O não de Deus é milagre. Porque quando Paulo disse, Senhor, tira o espinho, Deus disse o que a ele? Não. Não vou tirar. E a Bíblia diz que Paulo pede 3 vezes. E Deus diz não. Porque o não de Deus é milagre. O não de Deus faz coisas extraordinárias em nós. O não de Deus é uma sentença que nos ajuda a entender que Deus é Deus e que Ele tem o melhor milagre para fazer. Porque ele diz, não, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O não de Deus significa a força em você. Você crê nisso? Paulo, não, porque a minha graça te basta, porque o meu poder, a minha força se aperfeiçoa em você, não na sua força. O não de Deus esmiuça o nosso coração, destrói a nossa arrogância, nos enfraquece para nos fortalecer no Senhor, nele mesmo. Paulo, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, aí diz Paulo, portanto, então, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder, a força de Cristo repouse aonde? Em mim. Olha o que o não de Deus faz. O não de Deus nos ensina a depender dele. O não de Deus nos ajuda a buscar essa força, esse poder de Deus, para que aprendamos e possamos prosseguir suportando todas as coisas. Você quer milagre melhor do que esse? A força para resistir, a força para continuar, a força para perseverar, a força para recusar o que precisa ser recusado, a força para consertar o que precisa ser consertado, a força para continuar trilhando o caminho difícil que você tem que trilhar. Não, Paulo. Não, Vilmar. Não, Aline. Não, Moisés. Não, Tiago. Não, igreja, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E se você não tiver essa força do Senhor, querido, quero lhe dizer que você não vai poder dizer o que Paulo diz aqui. Então eu vou me gloriar. Se você não tiver esse milagre na sua vida, você vai para um canto chorar e fazer pirraça para Deus. E talvez, de raiva, você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Você não vai se regozijar na escassez, na fraqueza, na dor, porque você está fraco demais. Porque você não tem esse milagre, por isso você não pode se regozijar, se gloriar. Sem esse milagre da força, não podemos seguir em frente. E só podemos seguir em frente nesse tempo e em qualquer outro que já passou e que virá, no poder de Cristo Jesus. Eu e você, jovem, adulto, adolescente, nós só vamos resistir e brincando sobre essa bagaceira toda que acontece nessa sociedade tão esquisita, de necessidade, de angústia, de pseudo-verdades, de enfermidades, com o milagre da força. O poder de Cristo quer estar em você. É isso que Paulo nos ensina. O poder de Cristo, o próprio Cristo que está em nós. Milagres acontecem quando esse poder está em nós, quando esse milagre está em nós. E hoje você pode dizer como Paulo: vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu quero que você saiba que milagres, eles são presentes de Jesus. Milagre é o próprio Jesus. Talvez a sua real necessidade essa noite, ela pode ser um milagre extraordinário. Ela pode ser um milagre sobrenatural. E eu creio que Deus pode agir, e Ele vai agir. Talvez a sua necessidade possa ser um milagre natural. Talvez a sua necessidade seja o milagre da força. Eu preciso desse milagre, o da força. Pastor, eu preciso desse milagre. Mas talvez essa noite a sua real necessidade não seja de nenhum desses milagres. Porque o que realmente você precisa é de todos os maiores milagres que Deus dispensou sobre nós e continua dispensando, lançando sobre nós. É a graça. Talvez a sua necessidade hoje seja simplesmente a graça. Paulo necessitava de milagres, José necessitava de milagres. Todos necessitavam de milagres. E na fala de Jesus com Paulo, há a resposta talvez para você essa noite. Talvez você precise simplesmente da graça. Simplesmente da graça, porque é ela que nos basta e é ela que te basta essa noite. Você que está aqui, você que está nos assistindo, talvez a coisa que você precise essa noite, simplesmente seja a graça. Porque se a graça de Deus estiver na sua vida, é com ela que você vai transpor, que você vai seguir em frente, porque Deus vai lhe dar, com a graça vem o poder, com a graça vem a perseverança, com a graça vem a paciência, com a graça vem a experiência, vem a paciência. Quando você tem graça, você tem poder. Poder o qual te dá condições de suportar todas as coisas. De poder suportar todas as coisas. Milagres acontecem. Você quer ver um grande milagre? Olhe para o seu irmão aí ao lado. Um irmão em Cristo. Ele já tem a graça. Você, crente em Jesus, você cheio da graça, você é um milagre de Deus. Um milagre vivo de Deus. E como diz Paulo, você é uma carta escrita que as pessoas leem. Olhe para quem, esse que deixou Cristo viver nele. E como diz Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, esse tempo de pressão, de escassez, de dor, de doença, abundância ou não abundância, problemas, dificuldades, eu vivo aonde? Na fé. E fé é o quê? Fé é força. Eu vivo na força de Cristo Jesus. Você quer um milagre hoje? Então receba Jesus. Você quer um milagre na sua vida? Não viva sozinho, mas deixe Cristo viver em você. Porque Ele traz a graça, Ele traz a força, Ele traz a perseverança. Ele é o próprio milagre. Amém? Ele faz o milagre da nova vida. Ele faz o milagre de transformar a vida. Porque aquele que está em Cristo é novo, é reconstruído. E todas as coisas antigas se passam e as coisas novas começam. A força nova, os milagres novos, tudo novo. Porque nós somos salvos por esse Cristo que é a própria graça. Vocês são salvos pela graça. E isso não é força de vocês. Isso não é mérito de vocês. É por meio da força de Deus. Por meio da fé. É um dom de Deus. Não é de vocês. Nada que vocês façam pode trazer essa força, pode trazer esse milagre para a sua vida, se não o próprio Jesus, que você precisa receber como um milagre. Feche os seus olhos. Você que está em casa, talvez precisando sim de um milagre, e eu creio sim, que qualquer um desses milagres possam ser feitos na sua vida. Mas não existe milagre maior. Não existe milagre mais poderoso na nossa vida, senão esse milagre da graça. E podermos, com esse milagre da graça, fazer como aquele povo, conforme diz Lucas, nos juntarmos como uma multidão e louvarmos a Deus alegremente e em alta voz, pelos muitos milagres que o Senhor vai fazer na sua vida, na nossa vida, na vida dessa igreja. Mas não saia daqui sem de fato repensar isso. E talvez essa noite você está aqui, eu não sei qual milagre que você precisa. Se é um milagre sobrenatural. E nós vamos orar para que esse milagre aconteça. Quantos aqui querem ou precisam de fato de um milagre sobrenatural? Alguma coisa que Deus precisa botar a mão, só Ele. E para isso Ele vai ter que mudar o rumo de muita coisa, então se prepare. Quantos aqui precisam também de um milagre natural? Você vai passar por circunstâncias difíceis, vai ter que enfrentar. Mas você precisa ter certeza de que Deus está agindo. Não pense que não, mas Ele vai estar agindo. Quantos aqui precisam do milagre da força? Você está se sentindo, talvez incapaz, com dificuldade de prosseguir, perseverar. Você acha que não pode, não consegue? Quantos aqui essa noite precisam desse milagre da força? Deus te abençoe, querido. Nós vamos orar. Eu não sei se você em casa levantou, mas nós vamos orar também. Quantos aqui essa noite talvez precise do milagre da graça? Alguém essa noite que precisa do milagre da graça? Deus te abençoe, querido. Essa graça que se chama Jesus. E nós precisamos aprender a viver assim, como Paulo nos diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo nesse tempo, nesse mundo, com tanto desafio, com tanto sofrimento, eu agora vivo pela fé, eu vivo pela força de Cristo Jesus. Não podemos viver sem Ele, não podemos agir sem Ele, não podemos vencer sem Ele, não podemos prosseguir sem Ele, porque com Ele vem todos os milagres. Vamos orar. Pai, nós queremos essa noite te agradecer. Te agradecer pela tua palavra, viva e eficaz, a qual todo tempo nos ensina, nos molda e nos conduz para o centro da tua vontade. E mesmo diante das nossas limitações, das nossas fraquezas e pecados, nós vamos lendo desse Deus que faz milagres todo o tempo. E muitas vezes nós, nessa limitação, na nossa fraqueza, às vezes não ouvimos Deus falar, pensamos que Deus não age, mas nós lemos a tua palavra e nós vemos e entendemos através do teu Santo Espírito que o Senhor faz milagres. E nessa noite, Pai, o que eu quero te pedir é que o Senhor faça o milagre que é necessário hoje na vida de cada um que levantou a sua mão, aquele que está em casa. O Senhor sabe do milagre que ele precisa. E eu creio em Cristo Jesus que o Senhor agirá com poder e glória. Que o Senhor derramará sobre cada um o milagre necessário, no tempo certo, na hora certa, no dia certo. E eu creio que cada um vai poder perceber, sentir e caminhar com o Senhor fazendo o seu milagre. Mas essa noite eu quero te pedir, Senhor, sobre o milagre da graça, que caia, que o Espírito Santo do Senhor, essa noite, aqui e em cada lugar hoje, aonde chega esse culto através do YouTube, que a tua graça se manifeste como esse milagre extraordinário na vida de quem está ouvindo e vendo hoje. Porque esse é um milagre que o Espírito Santo do Senhor pode realizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Age, Senhor, derrama a tua graça hoje. Faz esse milagre sobre a vida de cada um de nós. Me dá força, Senhor, faz esse milagre. E quantos essa noite não precisam dessa força para se levantar amanhã e resistir, e seguir, e prosseguir, e poder, como Paulo, se gloriar e saber que pode, com o poder de Cristo, repousar. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa a tua igreja. É isso que eu te peço, no nome santo daquele que fez o maior de todos os milagres e é o maior de todos os milagres, o Cristo, o Salvador e Senhor da igreja. É no nome dele que eu oro, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.